Regina Ungerer, médica e coordenadora da Rede de Informação em Português da OMS, é um prazer tê-la aqui na Rádio ONU. Regina,
obrigada.
A OMS está realizando a Assembleia Mundial da Saúde e um dos pontos mais importantes, ou pelo menos de destaque, dessa reunião é a cobertura universal da saúde. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
Ah, pois não, Edgar. É, como você mesmo disse, esta semana está decorrendo a Assembleia, a 67ª Assembleia Mundial da Saúde. Esse ano, quer dizer, todos os anos se discutem vários temas, mas este ano, particularmente, nós estamos focalizando todos esses temas voltados para a cobertura universal de saúde, que, segundo a doutora Margaret Chan, diretora-geral da OMS, ela já disse em momentos anteriores, em algumas falas anteriores, que ela está muito interessada em fortalecer a cobertura universal em saúde, colaborar com os países para que eles consigam atingir o máximo possível da cobertura universal de saúde, pois ela considera que é o conceito isolado mais poderoso que pode ser dado para a saúde pública. E isso é uma frase bastante forte, né? Logicamente, cobertura universal significa oferecer atendimento em saúde, ou prover atendimento em saúde, à universalidade da população de cada país. É claro que pode até parecer uma utopia, mas todos os países começam a discutir as possibilidades de aumentar a cobertura em saúde para a sua população. E só essa discussão já é, em si, um fato muito importante.
Regina, como acontece todos os anos, você se reuniu com os ministros da saúde dos 8 países lusófonos de língua portuguesa. Quais são os principais desafios desses países atualmente?
Bem, todos os anos, realmente, durante a Assembleia Mundial da Saúde, desde que a Rede e-Português foi criada no ano 2005, nós nos reunimos com as delegações dos países. Obviamente, os chefes das delegações dos países são os seus ministros da saúde. Esse ano não foi diferente. Nós nos reunimos com os 7 ministros da saúde. Guiné-Bissau, apesar de estar aqui na Assembleia, não pôde participar da reunião, mas os outros 7 ministros da saúde estavam representados. Esta é uma reunião em que a gente discute em português, o que é uma grande vantagem, considerando que o português não é uma língua oficial das Nações Unidas, e todos os anos os ministros ressaltam este ponto importante, que é um momento que durante uma hora e meia, durante uma reunião oficial das Nações Unidas, no caso a Organização Mundial da Saúde, em que eles podem discutir, trocar experiências e falar no seu próprio idioma, o que facilita muito, obviamente, a troca da informação, porque está se falando num idioma que todos dominam. Esse ano, a discussão principal rodou em torno da cooperação sul-sul entre os países, o que fazer, né, os próximos passos, e como estreitar essa relação da OMS, da Rede Portuguesa, e o setor saúde da CPLP. E a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, trabalha com vários setores, e em 2008, no setor da saúde, desenvolveu-se um plano estratégico de cooperação em saúde que terminou em 2012 e foi renovado até 2016. Considerando esta renovação deste plano, os ministros acharam por bem que se discutisse com a renovação do plano estratégico como que nós poderíamos trabalhar junto à Rede Portuguesa da OMS e o plano estratégico de cooperação em saúde da CPLP com os 8 países, como que nós trabalharemos, enfim, juntos e como que a gente faria as sinergias para evitar duplicidade de atividades. Uma das coisas que o Plano Estratégico de Cooperação em Saúde vem trabalhando muito é com o fortalecimento dos técnicos em saúde, a rede da malária, a rede do HIV/AIDS e assim por diante. Então foi basicamente isso que nós discutimos.
Regina, muitos desses países sofrem com as mesmas doenças, e aí eu só vou citar algumas, você já falou do HIV/AIDS, a malária, cólera, dengue. Há algum projeto ou algum sistema já implementado para compartilhar conhecimento, compartilhar estratégias para combater essas doenças?
Com certeza. Imagino que você esteja falando em relação aos países de língua portuguesa, porque naturalmente a OMS
Exato.
trabalha com todas
É.
essas doenças, e aí a Assembleia Mundial da Saúde é um momento em que todos os ministros da saúde discutem como vamos estreitar mais essa relação, como que nós vamos colaborar mais, como que nós vamos enfrentar o aparecimento de casos de poliomielite em locais em que não existiam mais, preparação para uma pandemia de influenza. Uma das coisas que hoje em dia se falou na frente com a da diretora-geral é que não houve uma epidemia grande há uns anos atrás, mas nós temos estar sempre preparados, porque a interação e o cruzamento de infecções de animais para os seres humanos é uma realidade. Temos que tomar cuidado com isso e temos que estar preparados. Discutir o acesso a medicamentos essenciais, que é fundamental. Enfim, implementação do regulamento sanitário internacional e tantas outras atividades, saúde materno-infantil, tantas outras grandes áreas em que os países discutem. Nos países de língua portuguesa, com certeza, algumas áreas são mais prioritárias do que outras. Nós sabemos que os 8 países, apesar de nós todos termos um pouco da mesma cultura, ou falarmos o mesmo idioma, todos estão, eles têm tamanhos diferentes, têm populações diferentes e têm níveis de desenvolvimento diferentes. Portanto, eles necessitam, vamos dizer assim, fortalecimentos em áreas diferentes, né? Portugal é o mais desenvolvido de todos esses países, mas também tem todos os países têm as suas dificuldades. Por exemplo, a hipertensão, diabetes em Portugal são níveis elevados. Em compensação, em outros países, vamos dar o exemplo da Guiné-Bissau, que foi uma coisa que foi colocada, apesar de não ter tido, vamos ficar bem claro, não ter tido nenhum caso de ebola, do vírus ebola na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau faz fronteira com alguns países que apresentaram alguns casos recentemente. Então, o ministro da Saúde estava preocupado em como se proteger um pouco, não se for uma área que para a Guiné-Bissau nesse momento era importante. O fortalecimento dos recursos humanos em Angola é uma área que foi levantada também pelo ministro da Saúde. E assim vai. Cada um traz à tona, para discutir com seus contrapartes, áreas que para eles são relevantes. Nesse exato momento, também eu posso te dizer, Timor-Leste vem contribuindo fortemente, não só com ajuda financeira, mas com ajuda de recursos humanos com a Guiné-Bissau. Isso é uma verdadeira colaboração sul-sul, colaboração entre os países, em áreas em que de necessidade dos países. Essa é uma verdadeira colaboração. Na verdade, para mim foi super importante ouvir da voz dos senhores ministros esse tipo de colaboração, porque no fundo é isso. O que a gente precisa é da apropriação dos países de atividade da rede português e que se colaborem entre si. Falou-se da biblioteca virtual em saúde, que é pouco utilizada nos países. Todos os 8 países têm o mesmo modelo de biblioteca virtual em saúde, mas ela é pouco utilizada. Por quê? Porque você precisa de um acesso à internet e a gente sabe que a conectividade nesses países ainda é bastante limitada. Ela vem crescendo, naturalmente, num grau talvez menor do que se pudesse esperar para que os profissionais de saúde estivessem mais capacitados a usar esse meio, esses bancos de dados e etc. E hoje em dia, cada vez mais se fala em tecnologia da comunicação, informação, possibilidade de acessar coisas online, etc. Então, foram áreas em que se discutiu. E por conta disso, quais foram as conclusões?
Era esse ponto que eu queria conversar contigo. Já foi
Pois não.
debatido, quer dizer, todo mundo já sabe o problema que o outro tem. O próximo passo agora, o que que eles vão fazer?
Exatamente. O próximo passo era o título dessa reunião: o que fazer de agora em diante? Todo mundo já apoia as atividades desenvolvidas por essa rede, e agora o que fazer? E o que fazer é fortalecer a CPLP, setor da saúde, naturalmente. E, junto com a rede portuguesa, vamos criar mais sinergias e trabalhar juntos em vez de duplicar atividades. Plano estratégico, como eu citei anteriormente, plano estratégico de cooperação em saúde, ele tem 7 eixos estratégicos, que era a rede da malária, a rede de HIV/AIDS, fortalecimento dos técnicos de saúde, comunicação e informação, fortalecimento dos recursos humanos e assim vai. Então, o que nós vamos tentar agora, a pedido dos senhores ministros e, portanto, nós, como secretariados da OMS, vamos contactar as pessoas responsáveis nos respectivos países e na CPLP sede, em Lisboa, e vamos sentar e vamos dizer: olha só, como que nós podemos colaborar? Guiné-Bissau precisa daquilo, Cabo Verde daquilo, Moçambique daquilo, a OMS pode oferecer isso, vocês estão desenvolvendo parceria com essa outra instituição. Sentar juntos e trabalhar juntos, que eu acho que essa é a melhor maneira de nós trabalharmos, né? E hoje em dia, enfim, do jeito que as coisas são em rede e rápidas, se nós não trabalharmos juntos, não vamos a lugar nenhum, né? Então, eu acho que nós temos já um prato cheio para esse próximo ano.
Realmente, Regina, Muito obrigado, Regina Unger, médica e coordenadora da Rede de Informação em Português do OMS. Foi um prazer tê-la aqui.
Muito obrigada, Edgar. Muito obrigada e até a próxima.